Olá, pessoal, meus colegas, amigos aí, tricologistas, consumidores finais. Mais uma vez aí no nosso podcast Tricologia.guru. Lembrando a vocês, claro, né, do nosso Instagram, Tricologia.guru, e o nosso site, Tricologia.guru. Lá vocês vão ter todas as informações sobre beleza, tricologia, saúde, esclarecer dúvidas sobre cosméticos, sobre comportamento associado à saúde e os cabelos, enfim, uma infinidade de informações no universo da beleza. Muito bem, pessoal, hoje trouxe aí um assunto bem bacana para a gente conversar. Inicialmente, eu queria abrir aí algumas perguntas que rolaram aí durante toda a execução aí e a minha fala aí de profissionais, onde as pessoas perguntam, né? Afinal, Tom, você é tricologista, você é cabeleireiro, explica isso. Muito bem. Houve uma época em que falava-se, né, sobre o profissional cabeleireiro como o cara que cortava, tingia cabelos, escovava, enfim. E já falei já em outros bate-papos, explicando aí para vocês, né, a questão da tricologia, ou seja, trico, cabelo, logia, estudo. Então é o estudo do cabelo. Em tempos atuais, mediante a tantas coisas no mercado, temos aí que trazer a questão de que para atuar-se aí como um profissional no styling, cuidando aí da aparência das pessoas, nós temos que ter, né, total ciência e consciência, né, do que estamos fazendo através do estudo. Então, é uma tendência muito forte, que já vem aí há uns 10 anos, aproximadamente, onde, inclusive, o critério de contratação de muitos estabelecimentos vai mudar muito, né, em questão de que, claro, que é muito melhor você poder contar no seu estabelecimento com um profissional que, além de cortar cabelo, além de tingir, de pentear, ele tenha um total entendimento, uma expertise, né, na questão do estudo da fisiologia capilar. E aí a coisa fica muito boa, não é? Então, acho que fica explicado aí. Não tem uma diferença entre o tricologista e o cabeleireiro. Quando ele tem a formação nos dois âmbitos, ele é um profissional que detém, além da prática, uma teoria no estudo do cabelo. Então, basicamente é isso. Continuo sendo o profissional cabeleireiro e também o tricologista, tratando de calvície, queda capilar. E é assim que funciona nessa nova realidade da beleza. Ok, pessoal? Agora, quero falar aí com vocês uma questão assim, bem bacana que a gente tem que esclarecer aí, né? A questão de cortar os cabelos, e eles realmente crescem mais quando nós cortamos mensalmente ou bimestralmente. Eu posso fazer isso em casa, né? É ideal, eu posso pegar uma tesoura qualquer e cortar os meus cabelos, eu vou estar, de repente, economizando, e eu vou estar fazendo disso um serviço adequado, tanto para a minha aparência como para a minha própria haste capilar. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa conversar, né? Seguinte, existem muitos estudos que reportam aí a questão quanto à oxigenação do fio associado, né, ao corte. E então, como que funcionaria isso? Dentro desses estudos, a fala é de que você tem, na verdade, uma possibilidade de oxigenar melhor essa fibra quando você tem o hábito de cortar o cabelo. A questão é a seguinte: ele vai crescer mais por conta disso? Não, é mito. O cabelo não cresce porque cortou. Existe um raciocínio em relação à questão das plantas, quando você efetua poda em meses lá, que são literalmente marcados e adequados, você tem um melhor crescimento, inclusive aí uma possibilidade de melhores frutos. Mas essa regra não se aplica aos cabelos, assim como o corte da lua, né, que é uma outra questão que é colocada. Olha, se eu cortar o meu cabelo na lua crescente, ele vai crescer mais, ou na lua minguante, ele vai minguar. É um outro raciocínio que veio, inclusive, da pescaria, né? Os pescadores utilizam aí toda a movimentação da lua para obterem aí, né, uma quantidade maior de peixes, enfim, mas não se associa aos cabelos. E falando um pouco das tesouras, eu vou explicar um pouquinho a diferença da tesoura do profissional cabeleireiro e da tesoura que você tem na sua casa, que são coisas diferentes. Então, na tesoura de uso profissional, nós temos tesouras de vários tamanhos, de várias espessuras. O material normalmente dessas tesouras podem ser de inox, de cobalto, de porcelana. E normalmente, né, a composição dessas tesouras são duas lâminas, uma móvel, né, e a outra fixa, onde você tem um parafuso central, um apoio, inclusive, para o dedo, para que você tenha uma firmeza na hora de cortar o cabelo. Então, isso garante uma segurança para o profissional que está executando esse trabalho. Essa lâmina móvel, ela está ligada ao polegar, certo? E a fixa é no dedo anelar. Dessa forma, você tem aí uma logística perfeita para que você faça, efetue, né, um bom corte da haste. Muito bem, dentro desse material, que é a tesoura, nós temos ainda o fio dela, né, que é justamente a forma que ela é afiada para que ela execute, né, uma precisão a cada vez que você faz o ato de fechamento da tesoura, onde ela vai cortar essa haste. Então, nós temos o fio a laser. Ele tem umas ranhuras normalmente nesse fio, onde ele vai segurar esse cabelo na tesoura. Ou seja, a precisão do corte nós vamos obter numa tesoura fio a laser com ranhuras, correto? Temos a tesoura fio de navalha, que normalmente são muito afiadas, inclusive até quando se ocorre acidente de você encostar na pele, até é difícil de você conseguir estancar o sangue, porque ela tem uma afiação muito precisa, muito de grande qualidade. Normalmente a gente utiliza para fazer desconexões, para esculpir o corte. Então nós temos toda a questão da movimentação com a tesoura, onde vai trazer uma leveza, né, para as pontas do cabelo. Então a gente tem pontas mais afiladas, você tem um caimento, né, um balanço do cabelo proporcionado pelo corte, que fica muito interessante. A gente chama de um corte com mobilidade, diferentemente da tesoura fio laser, que é onde você vai ter linhas mais retas, mais precisas. E aí nós temos a tesoura dentada. Vocês devem ter visto já esse tipo de tesoura, que ela parece um monte de dentinhos, e eles são mais espaçados, em algumas tesouras eles são mais juntos. E normalmente utilizam essa tesoura para diminuição de volume, que particularmente eu, né, dentro da minha atuação profissional, eu não gosto muito de trabalhar a questão de retirada de volume com a tesoura. Não que ela não funcione, tá? Ela funciona muito bem, mas de contrapartida, como ela tem cortes muito assim espaçados em várias áreas na mesma mecha, quando esse cabelo começa a crescer, ele começa a levantar as raízes. Então você tem momentaneamente uma redução de volume, mas a médio prazo esse volume começa a aparecer de uma forma muito mais difícil de controlar, certo? Agora, ela tem uma outra utilidade que é muito bacana para acabamento de corte, principalmente os cortes de barbearia, onde você elimina marcas. Cabelos que passam, por exemplo, por processos de escovas progressivas, que eu também não gosto, deixando muito claro, tá, pessoal? Mas a gente sabe que muita gente faz, E é muito complicado quando você trabalha com tesouras com cortes simétricos em cabelos com progressiva, porque fica extremamente marcado. Então, essas tesouras dentadas, elas normalmente dão um acabamento melhor para esse tipo de cabelo, que passou por um processo de mudança, né, no seu formato. E então, assim, qual é a diferença dessas tesouras e da que eu uso em casa? Eu vou explicar. Essas tesouras que eu mencionei de uso profissional, se você pegar uma delas e cortar uma folha de papel, você já tem problemas, na precisão do corte, porque ela tem um corte extremamente sensível, né? E muito, muito eficaz. A tesoura de casa, você corta papel, você corta papelão, você corta tecido e não dá para cortar cabelo. Por quê? Quando você pega uma tesoura cega ou com pouca projeção de corte, você muitas vezes, no ato de cortar, de fechar a tesoura, você acaba dobrando o cabelo. E ele acaba sendo cortado em vários diâmetros. E de contrapartida, você acaba ocasionando um dano associado ao frizz. Esse cabelo ele fica arrepiado. E aí, para você consertar isso é outro problema, porque com hidratações você não consegue, porque você efetuou ali um corte rasgado, né? Que a gente chama de corte rasgado porque a tesoura não tem fio, ela dobra o cabelo, corta ele em vários lugares e corta muito mal, muitas vezes dobrando o cabelo e forçando, ou seja, com pressão para que você obtenha o corte. Então, não é ideal que você faça isso. É um trabalho que você tem que estudar, você tem que ter um instrumento preciso para isso e saber como utilizar para que você tenha um bom resultado, nem que seja uma simples franja, né? Só o profissional ele vai poder ter uma diagramação ideal para essa franja, o tipo de tesoura que ele vai utilizar, se ele vai, por exemplo, trabalhar com uma franja mais em linha reta ou mais texturada, mais desconectada. E em casa você não vai ter essa noção, e muito menos pelos vídeos explicativos que se encontram aí pela internet. Não adianta. É a mesma coisa, o dentista, você não pode arrancar o dente, você não pode obturar os seus dentes sozinho, em casa. Com o cabelo é a mesma coisa, pode parecer banal a comparação, mas nós estamos falando aqui da sua aparência e da saúde dos seus cabelos. E no ato de cortar cabelo, você também está preservando a saúde dos mesmos. Então, pensem bem. Outra coisa que eu queria deixar claro, né, que já me perguntaram bastante: o corte à navalha. Por que que o cabelo fica seco quando você corta o cabelo com navalha? Esse é um outro mito. O que deixa o cabelo ressecado e com um sensorial de aspereza é justamente uma navalha cega. Então, assim, as lâminas, elas normalmente são descartáveis e elas são feitas para um único corte de cabelo. Quando você reaproveita para várias pessoas essa mesma lâmina, ao invés dela cortar, ela vai começar a rasgar o cabelo. É como se você pegasse um lápis e uma lâmina e fosse apontando esse lápis. É exatamente isso que uma navalha cega vai fazer, né? Associando isso à questão do corte, da haste capilar. Então, o que eu quero deixar muito claro para vocês é isso, né? Vamos cuidar da aparência com um profissional que tem um conceito visagístico, que tem um conceito de entendimento com todos os aparatos envolvidos nesse serviço. E que, ao mesmo tempo, além de deixar o seu cabelo saudável, você ficará pessoalmente mais bonita, mais adequada e com o seu visual para todo momento de modernidade, para que você vá às suas festas, às suas baladas, ao seu trabalho, onde as pessoas olhem para você e percebam que você realmente tem um conceito de beleza dentro de parâmetros profissionais. Meus amigos, por hoje é só, lembrando a vocês que daqui a um tempinho mais eu vou trazer grandes profissionais aqui falando de tricologia, de styling, área da medicina associada à tricologia, Ou seja, muitos contatos estão sendo feitos, agenda marcada, enfim, temos muita coisa boa para trazer a vocês, não só no âmbito profissional da tricologia, como também para o consumidor final, que necessita de informações, de indicações, de produtos, de serviços, melhorando assim a sua qualidade de vida. Muito obrigado, não esquecendo aí, tricologia.guru é o nosso podcast. Temos aí também o nosso Instagram, tricologia.guru, o nosso site com todas as informações, onde inclusive eu vou estar colocando fotos dessas tesouras, o qual eu mencionei, para que vocês tenham aí um total conhecimento, para que vocês entendam a diferença de um trabalho feito em casa, né, com um aparato qualquer, e de um aparato de uso profissional. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Um abraço a todos. Até!